Muito bom dia, meus amigos, minhas amigas, dando só mais alguns minutos para iniciarmos. Bom dia, hoje nós vamos falar sobre livre-arbítrio, se nós temos livre-arbítrio ou não. Então, se você estiver disposto aí, pega a sua Bíblia. Vamos estudar juntos aqui sobre esse assunto. Vou baixar mais um pouco aqui. Beleza. Então, para a gente entender um pouco sobre livre-arbítrio, isso, beleza, conferindo aqui, YouTube, Instagram, online, vamos lá. Para a gente entender, hoje vai ser uma aula mais uma aula, na verdade, né? Toda segunda a gente tem o nosso culto online, que é uma pegada de culto mesmo. E hoje é mais uma aula para a gente entender o que é o livre-arbítrio. Só um minuto que acho que a gente está com algum problema no YouTube. Mas vamos lá, vamos lá. Livre-arbítrio. Se nós temos ou não o livre-arbítrio? Essa é a pergunta que nós pretendemos responder hoje através dessa live. Porque existe uma dúvida acerca desse assunto. Se nós temos o livre-arbítrio ou não. Então, será que nós temos o livre-arbítrio? Como que acontece essa... Se a gente tem ou se a gente não tem o livre-arbítrio? Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Vamos adentrar, pegue a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia. Porque nós precisamos provar dentro da Bíblia, né? Então, a Bíblia ela vai nos ensinar que Adão e Eva, eles tinham o livre-arbítrio, né? Eles tinham a... O que era o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a capacidade de buscar a Deus, de obedecer a Deus por sua própria escolha. A capacidade autônoma, né? Você tem a autonomia, o livre-arbítrio dá autonomia para você obedecer a Deus ou não. Você querer buscar a Deus ou não. Então, Adão e Eva tinham o livre-arbítrio, né? Lá em Gênesis 2, 16 e 17, diz assim, e o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, e aí, se a gente for ler o desenrolar de Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ver que Adão e Eva comeram dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, então os seus olhos se abriram, né? Eles perceberam que estavam nus, e o pecado ele trouxe a morte. Então ela trouxe a morte em três níveis, né? Como a gente leu Gênesis 2, 16 e 17, em Gênesis 2, 16 e 17, Deus ordena para eles, ó, vocês podem comer de qualquer árvore, mas se dessa árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, vocês comerem, vocês certamente morrerão. E isso trouxe três níveis de morte para a humanidade, né? Adão e Eva, o pecado deles trouxe três níveis de morte, que é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Mas vamos nos atentar aqui, primeiramente, à morte espiritual. Por quê? Para a gente entender o livre-arbítrio. Então, o que aconteceu? A Bíblia ela nos ensina que essa desobediência de Adão e Eva, né, o pecado de Adão e Eva, trouxe morte para toda a raça humana. Deixa eu abaixar um pouco mais aqui o volume. Beleza? Romanos 5:12 vai dizer assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E isso quer dizer o quê? É que todos nós já nascemos em pecado. Então, o próprio salmista Davi, no Salmo 51:5, ele vai dizer isso, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, o próprio Davi já vem nos afirmar isso, que nós já nascemos em pecado. Então, o pecado de Adão e Eva trouxe essa consequência. E essa consequência trouxe o quê em relação ao livre-arbítrio? Trouxe a perca do livre-arbítrio. E aí você pode estar, cara, mas como assim? Como assim eu perdi o livre-arbítrio que eu tinha ou eu nunca tive esse livre-arbítrio? Não, nós nunca tivemos esse livre-arbítrio, que é o quê? Essa capacidade de buscar a Deus por vontade própria. O livre-arbítrio é isso. É a capacidade de falar assim, ou eu acordar hoje e falar assim, eu vou buscar a Deus hoje. Eu quero te dizer que não, você não tem essa capacidade. Mas então, como que eu tenho essa vontade? O Espírito Santo, ele te toca para que você busque a Deus. Para a gente conseguir buscar a Deus, para que a gente consiga ter essa vontade de estar em comunhão com Deus, é necessário o intermédio do Espírito Santo. É necessário que o Espírito Santo te desse uma cutucada, falar, isso aí você precisa voltar para Deus. Você precisa buscar a Deus. Então, é o toque do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo na nossa vida que faz com que a gente busque a Deus. Porque, como o salmista aqui, como Davi mesmo diz, que em pecado me concebeu minha mãe, e desde então eu venho fazendo cagada. Essa é a ideia do Salmo 51:5. Eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Então, se em pecado me concebeu minha mãe, eu já nasci em pecado. Eu já nasci separado. Mas vamos entender mais aqui sobre essa morte, né? Essa morte espiritual, que é essa separação que nós temos com Deus. Por quê? Porque no Éden, Deus, ele vinha até o jardim todas os finais de tarde, né? No final da tarde, Deus ia ao jardim ter com o homem e com a mulher. Porque eles eram puros, né? Eles não tinham pecado. Quando eles pecam, quebra essa comunhão que nós tínhamos com Deus. Essa comunhão, ela foi quebrada. E nós não temos mais a comunhão com Deus que a gente tinha, que no caso Adão e Eva tinham nessa ocasião. Então, começou-se então uma separação. Essa morte espiritual significa separação da comunhão com Deus. Após o pecado, o ser humano perdeu a liberdade de ter comunhão com Deus, que é o que a gente vai ver em Gênesis 3, do verso 6 ao 12. Anota aí para você ler depois, que é a história ali da queda, né? Gênesis 3 é o capítulo todo falando sobre a queda de Adão e Eva. E aí, do 6 ao 12, é Deus falando que agora ele não vai mais se relacionar com eles, todos os dias, da mesma forma que ele fazia, né, antes. Então, essa morte espiritual significa que todos os seres humanos são incapazes de buscar o verdadeiro Deus. Então, esse primeiro nível que o pecado trouxe de morte, que é essa morte espiritual, que é essa separação com Deus, essa separação da comunhão com Deus, é nítida que o quê? Houve a quebra do livre-arbítrio. Houve essa quebra do livre-arbítrio. E a quebra do livre-arbítrio causa o quê? Essa separação do homem com comunhão com Deus. Não se tem mais essa comunhão com Deus por conta do pecado. O pecado, ele trouxe essa separação, então nós não temos mais o livre-arbítrio. E aí você pode me perguntar assim, cara, mas se eu não tenho liberdade para escolher nada. Não, você está confundindo o livre-arbítrio com livre agência. Livre agência é a capacidade de escolher. Deus permite que você escolha a roupa que você vai usar, o carro que você vai comprar, a faculdade que você vai fazer, o seu marido ou a sua esposa. Então, isso é livre agência. Livre agência é a capacidade que Deus nos dá de fazer as nossas escolhas. Ah, mas então eu não posso escolher servir a Deus ou não? Essa parte não, porque você está manchado pelo pecado. Pelo seu eu natural, pela sua carne, pela sua matéria pecaminosa, você sempre vai escolher o pecado em vez de escolher a Deus. Por isso nós não temos mais o livre-arbítrio. Nós não temos essa capacidade de acordar e falar, hoje eu vou buscar a Deus. Nós não vamos. Ah, então como que isso acontece? Repetindo, é o intermédio do Espírito Santo, é por conta do intermédio, da presença do Espírito Santo em nós, que nós entendemos a nossa necessidade de buscar a Deus. Sem o intermédio do Espírito Santo, nós vamos escolher o pecado. O que que isso quer dizer? Que nós não somos justos, nós não temos essa justiça e nós não somos corretos e justos de uma forma tão justa que a gente acorde e fale, eu vou buscar a Deus. Mateus, da onde que você está tirando isso? Romanos 3, 10 a 12 vai dizer assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, Paulo já rasga aqui. E aí, para complementar, a gente ainda tem Efésios. Efésios 2, de 1 a 3. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, esses dois textos, um complementando o outro, de Efésios e Romanos, vão deixar claro que nós somos pecadores, que nós necessitamos da graça e da misericórdia do Senhor, que nós não somos justos, como um pastor falou um tempo atrás aí, que ele era justo diante de Deus. Nós não somos. Romanos e Efésios vai dizer que não, nós não somos justos. E nós não temos essa capacidade de ser justo, de ser santo, para buscar a Deus sozinho. Porque o texto está dizendo isso. Não é eu que estou dizendo, é a própria palavra que está dizendo que nós não vamos buscar a Deus de uma forma plena, sozinhos, sem a intervenção divina. Ó, João 8,34 diz assim: Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O que que isso quer dizer? O próprio Jesus. Nós somos escravos do pecado. E como escravos do pecado, como filhos da ira, nós conseguiremos buscar a Deus sozinhos? É impossível. Não dá. Não dá para buscar a Deus sozinho. Não dá. João 8, 42 ao 44, Jesus disse: se Deus fosse de fato pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui Jesus ainda bate mais forte, vai falar: vocês são filhos do diabo. Vocês só buscam o que é errado. Vocês mentem porque estão refletindo ao diabo. Então, aqui, ele está batendo forte. E aí, a gente tem que apanhar calado, porque ele está certo. Porque a gente nasceu em pecado. Salmo 51, 5. Em pecado me concebeu minha mãe. O próprio Davi falando. Porém, nós temos redenção em Cristo. Não quer dizer que o nosso livre-arbítrio foi restituído com o sacrifício de Jesus, mas ele nos salvou na cruz para que nós voltemos a ter acesso novamente a Deus. E esse acesso se dá por intermédio do Espírito Santo. E olha para você ver o tão interessante que é que a nossa fé, até a nossa fé, não vem de nós mesmo. A fé vem de Deus. Então, como que nós vamos buscar a Deus sem o intermédio dele? Se tanto a nossa fé, a nossa devoção, a nossa crença no Senhor é por conta dele, porque ele nos concedeu a fé. A fé sempre foi um dom da graça de Deus para a salvação dos crentes. Ó, Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. pela graça vocês são salvos. E aí o verso 8 vai dizer assim, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então a fé que nós temos ainda provém de Deus. Então nós não temos o livre-arbítrio, que é o quê? Essa capacidade de escolher a Deus. Falar assim, não, hoje eu vou adorar a Deus. Nós não conseguimos ter essa capacidade se primeiramente Deus não nos der essa vontade, colocar esse fogo no nosso coração, esse clamor no nosso coração de falar assim, olha, eu preciso buscar a Deus. Eu preciso me relacionar com Deus. Por conta do intermédio do Espírito Santo, é que nós temos essa capacidade. E para finalizar essa reflexão, esse estudo rápido nosso aqui, Hebreus 12, 1 a 2 vai dizer assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, porque no capítulo 11, o autor de Hebreus, ele conta várias histórias de testemunho de fé do Antigo Testamento. E aí no 12 ele complementa, né? Ele finaliza esses exemplos que ele dá. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então aqui, o autor de Hebreus, ele ainda complementa que o autor e consumador da nossa fé é Jesus. Então a nossa fé, aquilo que nos enche de esperança, é algo que foi dado por Deus. Não é por escolhas nossas. Então, continuo a afirmar, nós não temos o livre-arbítrio, nós temos a livre agência. É a agência, capacidade de fazer as suas escolhas terrenas, as suas escolhas materiais. Você pode escolher a cor da roupa que você vai usar, você pode escolher a roupa que você vai usar, você pode escolher o carro, o casamento, a igreja que você vai frequentar, Deus permite que você escolha. Agora, a capacidade de escolher buscar a Deus, nós não temos essa capacidade de buscar a Deus sozinhos. Nós precisamos do Espírito Santo para que ele nos mostre que nós precisamos buscar a Deus. É ele quem nos ajuda a chegar a Deus. E aí, e aqui, se você está me acompanhando desde o começo do estudo, você viu que eu falei três níveis de morte que o pecado nos trouxe. Então, eu falei principalmente da morte espiritual, que é essa separação da comunhão com Deus, que foi o que aconteceu para não termos mais o livre-arbítrio. Nós temos a livre agência. Então, nós precisamos do intermédio do Espírito Santo para buscar a Deus. Os outros dois níveis de morte foram a morte física e a morte eterna. Se você ainda não sabe a diferença dessas três mortes que o pecado trouxe como consequência, me manda um inbox. Nós temos um curso, ainda não está disponível, que é um curso de doutrinas da fé cristã, onde nós ensinamos todo o beabá do evangelho. A gente estuda sobre o livre-arbítrio, a gente estuda sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a criação. Nós estudamos muita coisa que vai dar base para você saber e defender a sua fé. O intuito do nosso curso de doutrinas da fé cristã é trazer para você conhecimento para você não ser envergonhado, porque você não sabe aquilo que você acredita. Um grande problema que nós temos hoje dentro das igrejas evangélicas é que as pessoas estão dentro das igrejas, mas elas não estão estudando a Bíblia, elas não sabem defender a sua fé, elas não sabem aquilo que elas acreditam. Se você perguntar para algum cristão, que é um cristão só de banco, né, vamos dizer assim, o que é a Trindade, como funciona a Trindade, ele não sabe. Então, o intuito do nosso curso Doutrinas da Fé Cristã é isso, é trazer essa clareza para que você saiba defender a sua fé e ter mais fé ainda, porque mais você conhece a Deus, mais fé você vai ter nele, mais entendimento da palavra do Senhor você vai ter. Então, fique ligado, em breve a gente vai estar lançando esse curso. Então, esse assunto sobre o livre-arbítrio que nós falamos hoje está incluso nesse curso. E E não se preocupe com valor, não se preocupe com tempo. É material top mesmo, Bíblia, e é só Bíblia. Os nossos cursos, e se você já me acompanha há algum tempo, eu defendo a Bíblia. Se está na Bíblia, é a verdade. Se não está na Bíblia, é mentira. A Bíblia é a única verdade absoluta. Tudo que você quiser estudar está na palavra de Deus. Beleza? Então, encerramos por aqui. Era só uma live rápida para explicar sobre o livre-arbítrio. Se a gente tem um canal no Telegram, se inscreva no canal do Telegram. O link está na bio do meu Instagram. Lá nesse canal você vai receber devocionais diários, você vai receber o link para os cultos online de segunda-feira, reflexões, estudos. Então entra no canal do Telegram lá, é um canal exclusivo só de conteúdo bíblico, isso vai abençoar a sua vida e vai te aprofundar na sua fé, tá bom? É isso aí, que Deus te abençoe, um ótimo domingo e uma ótima semana. Até amanhã, segunda-feira, 20 horas, no nosso culto online. Beleza? Que Deus abençoe.